A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou na quinta-feira, dia 11 de março, a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo a OMS, nas últimas duas semanas, o número de casos fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. Até o início da semana, existiam no mundo mais de 118 mil casos confirmados e 4.291 mortes. 90% das notificações estão concentradas em quatro países: China, Coreia do Sul, Irã e Itália. Ainda segundo a OMS, esses números devem crescer ainda mais nas próximas semanas. Apesar disso, a declaração de pandemia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não muda as orientações e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus. O professor João Paulo Dias de Souza, da área de promoção da saúde e prevenção de agravos do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica a diferença entre epidemia e pandemia. O professor faz parte do comitê da OMS que está formulando as diretrizes globais de resposta ao Covid-19.
Do ponto de vista prático, a diferença de uma epidemia para uma pandemia é de que o nível de alerta dos países deve aumentar. Na epidemia, a transmissão da doença ela é mais localizada, enquanto na pandemia passa a haver uma transmissão estável em pelo menos dois ou três países em mais de um continente. Esse é o conceito geral da pandemia. Ela não implica necessariamente um aumento da gravidade da condição, e sim que ela está, de fato, se espalhando. Então, a mensagem para os governos é de que o risco de que ela atinja o seu país, ele aumentou. Em relação aos protocolos de atendimento, não há nenhuma mudança pelo fato do Covid-19 ter agora sido declarado como uma pandemia.
Se não mudam os protocolos de atendimento, qual seria então a necessidade da OMS declarar pandemia para o coronavírus?
O objetivo da OMS, ao declarar o Covid-19 uma pandemia, é alertar aos governos de que está havendo uma transmissão da doença em vários países, em várias regiões do mundo, e que isso pode ter um impacto em diferentes partes do mundo, inclusive nos países que recebem esta notícia. Quando a Organização Mundial da Saúde se depara a uma emergência de saúde pública internacional ou outras condições relevantes e de interesse, ela estabelece comitês para desenvolver as recomendações da OMS sobre essa questão. No caso do Covid-19, foram estabelecidos vários comitês para abordar e desenvolver orientações sobre diversos aspectos do enfrentamento dessa agora pandemia. Essas orientações incluem, por exemplo, desde como reorganizar e organizar o sistema de saúde para fazer frente à pandemia, como fazer identificação dos casos, como confirmar os casos suspeitos, uma vez confirmado, como fazer o manejo desses casos, qual seria o fluxo de informações, como que as pessoas com o Covid-19 devem ser atendidas nos diferentes níveis do sistema. Então são estabelecidos diversos comitês que trabalham de forma mais ou menos contínua, atualizando as informações e as recomendações à medida que surgem novas evidências científicas. Enfim, existem no momento trabalhando vários comitês. Eu tenho participado de um deles, que é o comitê que está desenvolvendo as recomendações para manejo dos casos mais graves, dos casos hospitalizados. E a gente está agora na segunda versão das recomendações, que focam, neste caso específico que nós estamos trabalhando, no cuidado que deve ser oferecido às pessoas com doenças mais graves.
Para o professor, a expectativa de todos os envolvidos no enfrentamento do coronavírus é que, de fato, a Covid-19 se espalhe ainda mais ao redor do mundo.
A maior preocupação da OMS neste momento é de que o número de casos vá realmente aumentar muito e afetando países que talvez não estejam tão preparados quanto a China ou os países europeus para enfrentar esta situação.
O professor explica quais são as expectativas para o Brasil.
Especificamente em relação ao Brasil, o que se prevê é que nós vamos ter uma epidemia de Covid-19 no Brasil. Ou seja, deve passar a existir um grande número de casos nas próximas semanas, e isso vai coincidir, dentro de algumas semanas, com o início da chamada estação da gripe, ou estação das viroses respiratórias, né? À medida que aumenta o frio, as pessoas tendem a ficar com os ambientes mais fechados, e isso favorece, entre outras coisas, a transmissão de doenças respiratórias. Em relação ao enfrentamento da epidemia de Covid-19 aqui no Brasil, é importante fazer alguns esclarecimentos. O primeiro é de que a absoluta maioria dos casos, a enorme maioria dos casos, as pessoas elas apresentam sintomas leves. A maior parte das pessoas não vai conseguir distinguir uma infecção de Covid-19 daquela de um resfriado comum. Em alguns casos, existe uma piora, uma deterioração, principalmente respiratória. Algumas pessoas vão ter pneumonia, outras vão desenvolver dificuldades respiratórias. Do ponto de vista de enfrentamento desta condição, então é essencial que o governo e a sociedade civil faça um grande esclarecimento da população em termos dos sinais e dos sintomas associados a uma infecção de Covid-19. E que também auxilia a população a distinguir quando se trata apenas de uma infecção leve, que se assemelha, como eu disse, a um resfriado comum, e daqueles casos que têm maior gravidade. Então, quando passa a haver uma febre muito alta e persistente, dificuldade respiratória, prostração, né, um cansaço muito exacerbado. Então é importante fazer essa diferenciação.
O professor explica ainda que o enfrentamento feito pela China, onde o coronavírus se originou, foi eficaz. Ele explica quais são os procedimentos básicos que a sociedade e o governo devem adotar.
A principal medida a ser tomada nesse caso é o quê? Primeiro, o distanciamento social, o auto-isolamento. E algumas mecanismos podem facilitar esse auto-isolamento. Então, primeiro, a pessoa precisa ser esclarecida e ter a tranquilidade de que no serviço, na escola, vai ser compreendida a ausência dela. Isso necessita que os serviços, o governo, desenvolva diretrizes para orientar o público e as empresas e os serviços a como se organizar numa situação de aumento de absenteísmo, de faltas por conta do Covid-19. E a recomendação é que realmente a pessoa pratique o auto-isolamento. Existem possibilidades em que contribuem para isso, por exemplo, também o acesso ao aconselhamento do serviço médico por via remota, porque muitas vezes a pessoa que tem um resfriado comum, ela associada ou não ao Covid-19, por medo de ser Covid-19, ela vai para uma unidade de saúde e a gente, numa situação de epidemia, então vai esperar que haja uma sobrecarga dos serviços e também uma concentração de pessoas, o que favoreceria a disseminação adicional. Então, o que é essencial? Que a gente evite aglomerações, evite aglomerações. A gente precisa fortalecer as nossas capacidades de diagnóstico e tem sido algumas atitudes do governo nesse sentido têm sido tomadas. Nós precisamos, talvez, criar aqui no Brasil um serviço que seja capaz de oferecer aconselhamento para as pessoas com suspeita de Covid, sem que elas necessariamente precisem ir a uma unidade de saúde, aonde justamente para evitar uma aglomeração e a contaminação maior de pessoas. E claro, a gente precisa ter capacidade de dar suporte para os casos mais graves. Então temos desafios à frente, mas eu acho que se a gente não perder, se os diferentes níveis de governo não perderem tempo nessa fase de pré-epidemia que a gente está vivendo aqui no Brasil, a gente vai conseguir se organizar.
Nós ouvimos o professor João Paulo Dias de Souza, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre a pandemia do coronavírus. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.